Vamos dar início aqui à nona audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto, a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ouro Preto referente ao primeiro trimestre de 2019. Estão presentes conosco aqui o secretário municipal da Fazenda, o Aman Xavier, e o Edmundo Salles, que é o gerente de controladoria da Secretaria Municipal da Fazenda. Também presente o vereador Chiquinho de Assis, membros da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e demais presentes. Boa tarde. Leio aqui uma justificativa ao presidente da Comissão de Finanças Públicas da Câmara Municipal de Ouro Preto, Geraldo Mendes, a vereadora Regina Braga, em virtude de outro compromisso anteriormente agendado, justifica sua ausência nessa audiência pública de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, referente ao primeiro quadrimestre de 2019. No entanto, ressalta que sua assessoria se fará presente. Então, a justificativa aqui da vereadora Regina Braga. Então, passo a palavra ao Edmundo, vai fazer a apresentação. Está com você, Edmundo.
Obrigado, gente. Boa tarde. Eu vou dar sequência aqui, né, fazer a apresentação da audiência pública. Isso já é uma rotina que a gente tem a cada 4 meses de fazer essa apresentação. Então, a gente vai apresentar aqui o primeiro quadrimestre, janeiro até 30 de abril de 2019. Esse é só um texto, que é extraído da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala sobre a obrigatoriedade de fazer a apresentação, né? Fazer uma leitura rápida aqui do artigo 9º, que é um artigo importante da lei. Se verificado ao final de um bimestre que a realização das receitas poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário, aí tem um anexo específico de resultado primário, que a gente vai falar dele, ou o resultado nominal estabelecido nos anexos de metas fiscais, os poderes, aí fala quais são os poderes, limitarão a execução dos desempenhos para comportar a execução da despesa de acordo com o que foi realizado de receita. Esse quadro está detalhando para a gente aqui o que o município arrecadou de janeiro a abril. Né? Tem uma receita bruta de 107 milhões, após as deduções, que são as deduções para a formação do Fundeb, tem uma receita líquida no período de 98.781. Então, como é o primeiro quadrimestre, a coluna do período ela é idêntica ao acumulado. Quando for no segundo, aí eu tenho a receita aqui de maio a agosto e acumula com essa receita que vai dar o acumulado ali, vai ser acrescido. Aí é o comportamento em termos gráficos de como que se comporta a receita no município. 76% da receita arrecadada se refere às transferências correntes. Acho que 24% aqui são as receitas tributárias e o restante são outras receitas. A gente vai avançando. Aí é o comportamento das receitas de transferências, a participação dela naquele total, né? Então, aqui a gente tem o ICMS, que é a nossa maior receita. Aí tem a receita do FPM, Fundeb. Não está nítido a transparência, mas essa transparência vai ficar disponibilizada no site tanto da Prefeitura quanto da Câmara. Né? Aí é só para a gente poder dar uma ilustrada no comportamento e como que está distribuída a receita. Então, são as receitas de transferência, nós já falamos, agora são as receitas de tributárias, são próprias do município. Então, tem... Opa, avancei. Das receitas... pensando. As receitas tributárias. ...51% das receitas tributárias que nós arrecadamos se refere ao ISSQN, né, que é Imposto sobre Prestação de Serviços. Parte aqui desses 4 bilhões são taxas, IPTU, Imposto de Renda e o ITBI. São as receitas próprias do município. As outras receitas correntes são de menor participação no montante, né? As receitas de contribuições, receita de serviços, que tem o SEMAI, as receitas patrimoniais, que é o rendimento de aplicação financeira, e receita de capital, que é praticamente zero. Então, um dos primeiros quadros que nós mostramos lá foi sobre a receita. Este quadro ele já está detalhando o comportamento das despesas. Como que está a execução das despesas em confronto com a receita, ele te dá esse comparativo no final. Então, o que, que acontece? Aqui ó, a gente tem uma execução de despesas pelas despesas liquidadas de 71 milhões e 900. Desse montante aqui, 44 milhões é despesa de pessoal, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, que é a despesa de custeio, despesas gerais da prefeitura de custeio. Investimentos, já está no grupo de despesas de capital, amortização da dívida, que é o pagamento de dívidas de longo prazo, e as despesas íntegras orçamentárias. Então, quando eu somo o total das minhas despesas correntes mais capital, eu chego a 74.186.000. Este resultado de 24.500.000 aqui é a diferença, é um resultado no primeiro quadrimestre positivo entre a receita arrecadada no primeiro quadrimestre e a despesa liquidada no primeiro quadrimestre. Aí o detalhamento do comportamento, né, e graficamente, são os mesmos dados, só que a apresentação em forma de gráfico. Despesa de pessoal, despesa corrente. Vou passar rapidinho aqui, só para ilustrar mesmo. Aí é o resumo da execução orçamentária. A gente faz traz uns dados históricos aí de 2016 para cá. Então, no primeiro quadrimestre de 2016, tivemos um resultado positivo de 30 milhões. Em 2017, 6 milhões e 700. Em 2018, 13, praticamente 14 milhões. Em 2019, 24 milhões. Pronto. Aí é os mesmos dados lá, só que detalhando ele em termos de gráfico, né? A diferença. Você vê que em 2019 a gente está com um resultado positivo, né? Que é dos 98 para 74. Isso aqui basicamente tem a receita do IPTU, que foi arrecadado nesses primeiros 4 meses. Então, ele gera um reflexo aqui, positivo. Agora, a gente vai entrar... Até então, a gente estava falando sobre os relatórios de gestão fiscal. Essa apresentação ela é dividida, basicamente, em dois blocos de relatório. O da execução orçamentária e o de gestão fiscal. Então, agora, são os relatórios da gestão fiscal que a gente vai passar a falar. Confundindo com isso aqui toda hora. Então, o relatório de gestão fiscal, ele faz um comparativo de índice em relação à receita corrente líquida. Então, o que nós temos apurado no quadrimestre totaliza uma receita corrente líquida, somando o primeiro quadrimestre de 2019, mas o terceiro quadrimestre de 2018 e o segundo quadrimestre de 2018, o acumulado nos últimos 12 meses, 264 milhões.
Boa tarde. Só fazer uma participação nesse quadro aqui, só para clarear um pouquinho o comportamento da Receita. Em janeiro, o que aconteceu? Como o governo do Estado, o Zema, assumiu o governo do Estado em janeiro, ele ainda fez uma retenção de aproximadamente 3 a 4 milhões de Fundeb, ICMS, né, receitas da saúde, assistência social e tudo mais. Mas quando chegou em fevereiro, ele parou de reter e passou a depositar as transferências de forma integral, o que tem sido feito até hoje, pelo menos o ICMS e o Fundeb. Tem umas com o piso mineiro da assistência social, que também ainda está faltando, tem umas da saúde também, que ele não está passando em dia, mas as principais estão passando em dia. Em fevereiro, além disso, foi alterada a data do lançamento do IPTU, que geralmente era maio, junho, julho, passou para fevereiro, como era a maioria das cidades, né? Então teve uma receita a mais, né? Tanto que foi para 26 milhões. Mas é a primeira parcela do IPTU, foi em fevereiro. Chegou em março, não tem nada demais, vamos dizer, seria uma receita normal, sem nada acima. E em abril teve aquela receita, que deu um pico aí de 30 milhões, que foi a receita da Vale, dos 8 milhões. Foi quando foi creditado os 8 milhões da Vale. Só para deixar claro, então nós temos 2 meses com uma sazonalidade na receita. Não se espera que isso vai acontecer para frente, mas também não sabemos, né? Pode ser que a Vale faça um outro depósito, nós não sabemos. Mas, de toda forma, em abril, se não fosse o depósito da Vale, seria em torno de 22 milhões, né? Então, tem 8 milhões aí. E em fevereiro tem uns 5 milhões, né, 4 a 5 milhões do IPTU e taxa de coleta de resíduos, né? Isso, é a diferença ali, uns 5 milhões a mais. No mais, de toda forma, a receita melhorou, porque vocês veem em março, que seria um mês, né, ano passado não deve ter chegado a 19, 18, então já deu uma normalizada em 21 e 200, né? O que mostra que vai ter uma tendência de aumento de receita em relação ao ano passado, por conta das retenções feitas pelo Estado, que agora não está tendo mais.
Então, gente, dando sequência aqui, esse quadro aqui da receita corrente líquida, ele vai ser comparativo lá para despesa de pessoal. Aí, da mesma forma que nos outros quadros, a gente detalha em termos gráficos a participação da receita corrente líquida. Aí aqui é o quadro que demonstra a despesa total com o pessoal. No período de janeiro a março, a despesa pessoal de janeiro, 10 milhões e 300, a receita corrente líquida, 20 milhões, um índice de 50. Em fevereiro, já tem a receita de pessoal cai para 9.600 e 10 milhões. Como a receita de fevereiro teve um acréscimo em relação praticamente ao IPTU, isso reflete diretamente no índice do mês. Março, 45%. Em abril, a receita corrente líquida aumenta e o índice de pessoal também, consequentemente, diminui em relação à receita. Quando a gente faz o comparativo de abril e os últimos 11 meses, ou seja, de maio de 2018 até abril de 2019, esse é o montante da despesa de pessoal, isso aqui é a receita corrente líquida refletida desses incrementos sazonais aqui de fevereiro e de abril, 264, a nossa receita corrente, a nossa índice de pessoal do executivo está em 49%. Nesse mesmo período, né, comparando o período primeiro quadrimestre de 2019 com o primeiro quadrimestre de 2018, em 2018, essa participação da despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida era de 52% e agora está em 49%. Aí, historicamente, a participação, né? De 2016 a 2019. Demonstrativo da dívida, isso é a dívida consolidada. Então, a gente tem um estoque de dívida de longo prazo, que são os parcelamentos, que fechou abril com 12.645.000. É o comportamento da disponibilidade em relação à dívida. Aqui neste fechamento deste quadrimestre, a gente está praticamente empatado. A gente tem de disponibilidade, a gente praticamente paga a nossa dívida consolidada. A dívida consolidada. Aqui não está tratando o resto a pagar e as dívidas correntes, não. São as dívidas de longo prazo. São parcelamentos em 60 meses, ou às vezes em mais. Resultado primário. É o próximo quadro. O resultado primário no quadrimestre está com um resultado positivo de 25 milhões. O que é o resultado primário? É o total da minha arrecadação, que eu arrecadei no período, subtraindo as minhas receitas com operação de crédito, rendimentos de aplicação financeira, as deduções, aquela parcela que eu contribuo para a formação do Fundeb, e outras deduções, que são ajustes contábeis, e gerou uma receita primária líquida de 98, em confronto com as minhas despesas primárias, gera esse resultado no quadrimestre de 25. Aqui é o comportamento da receita nos anos de 2016, 17, 18 e 19. Aí aqui reflete, ó, esse pico aqui da receita em fevereiro é exatamente o IPTU. Aqui é o adicional da Vale, né? Aquele complemento lá da Vale, que acrescentou aqui. O ano passado nós arrecadamos IPTU, se não me engano, foi em julho, né, mano? Julho. Então, sempre que tem o IPTU, sempre dá um pico. Então, esse ano antecipou para fevereiro. Aqui é um quadro da arrecadação do CEFEM.
É só uma dúvida aqui. O que é o motivo principal da... Vem, geral. Desse pico fim de ano ali. O que é o somatório de quê? Que a gente percebe em todos os anos, né?
Então, fim de ano sempre tem algumas situações que às vezes a gente vem... trabalhando no decorrer do ano, tem algumas retenções que ocorrem em folha de pagamento. A gente fica naquela coisa de dar vazão ao pagamento da folha, e às vezes é que os valores que são retidos de imposto de renda, algumas situações dessas, a gente tende a arrecadar isso aqui no mês de dezembro de fechamento. Como a gente vem tratando essa situação agora, a gente tem um período de adaptação do sistema, a gente vem tratando essa questão... vamos dizer assim, mais cotidianamente, a gente, já a partir agora desse mês, a gente espera esse pico que não se ocorra em 2019. A gente já tem um trabalho feito nisso aí, o Aman está ciente e está ajudando a gente nesse equilíbrio aí.
Acho que, além disso, dezembro, de toda forma, o ICMS é melhor por causa das vendas de Natal, então gera mais imposto, porque o comércio vende mais. Então, o ICMS é um pouco melhor. E, além disso, tem um FPM a mais, tem uma lei que foi aprovada uns anos atrás, que é para ajudar os municípios no 13º. Então, tem um adicional de FPM, de Fundo de Participação dos Municípios, em dezembro. É basicamente isso. Além dessas retenções, ele é um mês que, geralmente, ele é maior do que os outros mesmo. Historicamente, é assim.
Esse incremento de FPM adicional em dezembro, ele é em torno de 1.500.000, foi no ano passado. E além do FPMS, né, pela própria atividade econômica mesmo, a receita cresce mais em torno dos 2, 3 milhões. Então, naturalmente, a receita de dezembro em relação a novembro, ela cresce aí de 4 a 5 milhões. Aí o Cefem, em relação ao ano passado, também está apresentando melhoras, né? A gente tem uma participação um pouco melhor até o momento no quadrimestre, apesar da questão da Vale, a gente não sei como que isso vai refletir daqui em diante, né?
Vou fazer um comentário aqui, questão da Cefem, que a gente ainda não sentiu o fechamento da Vale. Por algum motivo, ela ainda está declarando e pagando. Até esse mês teve um depósito também que não foi baixo. Chegou a 2.600 também. O que a gente tem notícia, somente está operando com extração de minério, a Ferro Mais, que é em Miguel Burnier, é uma mineradora, é a segunda maior, né? Então, a gente imagina que vai acontecer uma queda, mas até hoje não se confirmou ainda. Pode ser que venha no mês que vem. Mas ainda está vindo a receita, até esse mês veio.
Aí a apresentação da arrecadação do Cefem, ano a ano, apresentação em gráfico. Esse aqui é um análise histórica. A gente vem tratando isso daqui. Isso aqui é um resumido da execução orçamentária. A gente traz os dados de 2009 até 2019. Tanto a parte da receita, em cima, confrontando com as despesas pessoais, despesas correntes, investimento, amortização da dívida e os resultados apurados em cada ano. Daqui em diante, são a apresentação daquele resumido lá em apresentação gráfica da receita arrecadada no período de 2009 a 2019, despesa de pessoal, despesas correntes, investimento. Isso aqui é interessante, isso aqui que mostra assim, que a capacidade de investimento do município ela praticamente não existe, né? Nos últimos anos aí ela tem sido irrisória. E todo o fluxo de arrecadação tem sido mais para manutenção básica da prefeitura, que é folha de pagamento, água, luz, telefone, que a receita teve uma queda muito significativa. Esse ano, né, que a Amanda já colocou agora há pouco, o ano passado foi talvez o ano mais difícil da prefeitura, né, que eu tenho notícia, pelo menos. Esse ano, com o Zema tem, né, repassado o ICMS de fevereiro para cá com regularidade, ou a receita do Fundeb também, então isso a gente tem dado um pouco mais de esperança assim, para a gente. As despesas correntes. Interessante observar que mesmo as despesas de custeio do município, ela tem tido uma queda significativa de 2014 para 2018. É praticamente 50 milhões em 2014 para 2018, que foi o último ano que nós fechamos. Isso é fruto, sim, da gente estar tentando economizar o máximo que pode para poder manter funcionando o mínimo essencial. O investimento está aí novamente. A dívida fundada. A dívida fundada são aqueles compromissos assumidos de longo prazo. A gente tem parcelamento com o INSS de períodos anteriores. A gente tem um parcelamento de PASEP, que não foi recolhido em anos anteriores. Então, essas dívidas foram parceladas para serem pagas em 60 meses. Tem dívida lá que vão ser pagas até em 180 meses. Aqui é O resultado orçamentário dos últimos de 2009 a 2019. Então, em 2009, o município teve um déficit, foi deficitário, em 2010 foi, né, teve superávit, 11 déficit, 12 déficit, 2013, aí que é a evolução. A gente teve resultado positivo em 2010, em 2016 e agora em 2019, mas é prematuro, porque a gente teve essas sazonalidades em fevereiro e agora em abril, né? Esse resultado aqui, a tendência dele é a cada mês ele ser ajustado. A gente conseguir chegar no final do ano com ele 0-0 já seria um resultado ótimo. Então, a apresentação que a gente tinha para fazer sobre o primeiro quadrimestre é o que a gente apresentou, e a gente está aberto aí a questionamentos, se alguém tiver alguma dúvida, quiser que volte algum quadro, a gente está à disposição.
Alguém do público aí quer usar a palavra? Tem que usar o microfone porque está sendo gravado, tá bom?
Meu nome é Lucas, eu queria dar uma sugestão para naquele custo pessoal, que aí ficaria mais fácil para a gente entender mais ou menos como é que é gasto, se tivesse um organograma, tipo assim, secretarias, quais são os cargos, porque acaba que a gente vê a cifra, né, mas a gente não consegue raciocinar sobre quantas pessoas estão trabalhando, se é urgente mais ou de menos, é só como sugestão.
Anotada a sugestão, né, Edinho?
A gente, até no último apresentação, se você tiver acessar o site da Câmara, ou até mesmo o site da Prefeitura, a gente tem lá essa composição. O total de servidores em atividade no município e por vínculo. Servidores efetivos, comissionados, contratados. Isso tem esse tratamento do mesmo período aqui. De 2000, se não me engano, de 2015 ou 2016 até 31 de dezembro de 2018. Aí você vai conseguir ter essa visão aí dessa questão, entendeu? A gente só não trouxe agora porque tá, né, fica sendo repetitivo. Então, mas essa informação está aí.
Chiquinho, vereador Chiquinho.
Então, presidente, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o Lucas aí, ó. A gente tem os assessores da Câmara e um cidadão participando da reunião. Importante isso, acho que tem aquele velho debate, né? O momento, a hora, se é essa hora, se vai ser mais inclusivo, se não vai. Acho que a gente tem todas as experiências também de fazer à noite e não conseguimos tanta mobilização. Mas eu acho que é um instrumento importante aí. Hoje tem uma melhora, que são as redes sociais, né? Então, toda essa apresentação ela fica disponível no YouTube, acho que para o cidadão poder ter acesso. Eu fico feliz de ver que a receita do município está reagindo, né? E a gente percebe que eu estava olhando ali, o ano de 2016... chegou a ter 150 milhões de custeio no município, que é um negócio, né, você imaginar, foi quase, chega quase a 80% da receita do ano passado. Talvez eu estou exagerando 80%, mas mais de 50% da receita do ano passado é com certeza, né? O que era de custeio em 2016. Então, a gente percebe que tinha uma máquina de um gasto muito grande, uma máquina muito pesada. E foi um ano de uma receita recorde também do município. Salvo engano, ali foi 307 milhões. Aí a reflexão que tem que se fazer é isso. Assim, num ano que a gente teve a receita recorde, o que que se conseguiu de investimentos, né? O que que se conseguiu... que fosse determinante para o futuro da cidade. Então... Essa é uma história que a gente tem visto aí, que a gente tinha uma cidade mineradora, recurso demais da mineração, aí os distritos mineradores sempre reclamando, né? Tanto a vereadora Regina, que é de Miguel Bonier, Jair Correia, e o leitor, que é de Antônio Pereira, sempre reclamam das mazelas, a falta de investimento, e realmente a gente teve dinheiro demais que entrou aí ao longo da história com relação à mineração. Temos esse momento esquisito da história e da mineração, precisando diversificar a economia, etc, etc. Então, a minha pergunta é com relação a isso, né? A gente percebe que o depósito dos 8 milhões do CEFEM, né? Da doação da Vale, foi um ponto extremamente fora da curva e importante para o município. Há expectativa de outros, acho que há, mas eu fico preocupado com uma fala do Aman ali, que diz que agora a gente ainda conseguiu um depósito de 2 milhões e pouco do CEFEM. Aí eu queria, a minha pergunta é nesse sentido, assim, a gente percebe uma reação de receita, percebe um horizonte aparecendo, o comprometimento com a folha caindo, que é importante para o município, saindo dos limites prudenciais, mas se formos para esse déficit aí de repasse do CEFEM, se já há um estudo nesse sentido, até quanto que a gente pode chegar e o que, que isso pode impactar até o fim do ano, né? Uma vez que a gente não, se a gente não tiver a retomada da Vale, ficando apenas com a Ferro, como é que chama? Ferro Mais, então, ou seja, qual que é a perspectiva dos próximos meses de arrecadação do CEFEM e que impacto que isso vai ter na expectativa de receita até o final do ano? Não sei se eu consegui me fazer compreendido, mas é a dúvida que eu tenho. Parabenizar aí o Edmundo, o Aman. Falou, Lucas, é isso mesmo. Quando a gente vem, a gente fica nessas expectativas. Acho que a gente vai até, eu e o vereador Geraldo, podemos buscar isso de forma oficial aqui, pedir à prefeitura essas informações e tentei te passar baseado. Por último, deixa uma reflexão de um convite que eu fiz, o Aman, sem pegar no pé, mas da equipe comparecer à casa para, na reunião ordinária, explicar o endividamento do município. Acho que isso é importante, porque acaba um governo, o outro fica falando assim, herança maldita, me deixaram... Então, para a gente entender isso ao longo da história aí, isso é muito importante para o cidadão ter acesso a esses dados. Obrigado, presidente.
Secretário Aman.
Só pegar primeiramente a questão do Lucas. É possível colocar qualquer dado da prefeitura, a gente tem no sistema, né? Tanto de servidor, de gastos, bem detalhados. A gente fica só com medo de, às vezes, colocar muito conteúdo dentro da apresentação e ficar uma coisa muito extensa, demorar 2 horas. Então, assim, a gente fica em aberto, Geraldo. Se a Câmara, por exemplo, quiser algum conteúdo que não tiver forma costumeira na nossa apresentação, que solicite, que a gente inclui sem problema nenhum. Isso tudo fica à disposição. Então, se, por exemplo, antes da próxima apresentação, queremos servidor por secretaria, né, por vínculo, tudo isso é possível, sem problema nenhum, podemos fazer.
Bom, Aman, só na linha do que o vereador Chiquinho disse, na última prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre do ano passado, a exposição ela foi bem pessimista, não é? Quando se falou que a tendência é a situação piorar, com a questão das mineradoras que ainda não que ainda virá esse reflexo, né, a partir de 2021, não é isso? E como que está? Porque como que está essa questão? Vocês estão acompanhando? Porque aparentemente essa prestação de contas já foi mais suave, né? Até na fala de vocês da última, ela foi bem incisiva nisso, que a tendência é piorar a questão em relação à arrecadação para os anos futuros. Aí.
O que acontece? A arrecadação ela veio mais ou menos conforme a gente estava prevendo nesse ano. Né? A única ponto fora da curva foi os 8 milhões de doação da Vale, que a gente não tinha a menor ideia de que iria acontecer. Veio um dia lá um pessoal da Vale e reuniu com o prefeito, chamou o secretário e falou, nós vamos doar 8 milhões. Então, até para a gente foi uma surpresa, jamais imaginávamos que isso ia acontecer. Né? Então, veio essa doação em abril de 8 milhões a mais. O fato é que a mina de fábrica em Miguel Burnier da Vale, que é a nossa maior mineradora, está hoje paralisada. Isso de acordo com a própria informação da Vale. Paralisada no sentido de extração de minério. Ela ainda funciona algumas coisas de beneficiamento, que ela tem uma usina de beneficiamento, pelotização muito grande, mas não está extraindo por conta das barragens a montante que tem lá e que é o que tem a mídia tem colocado até negativamente para Ouro Preto, né? Que tem barragem em Ouro Preto, só que é 50, 60 quilômetros, né, do centro histórico. Então, o que acontece? A Vale acabou fazendo uns acertos para trás, eu não sei qual que é a lógica, mas a CEFEM, até esse mês, ela não caiu. Né? Caso, né, ela vá declarar, porque demora 60 dias para entre a extração e o pagamento da CEFEM, eu acredito que no próximo mês já vai ter esse resultado negativo na CEFEM. Só que teve uma novidade positiva também, que eu não sei se vocês se recordam, quando houve um novo marco da mineração, a lei determinou que 5% da receita da CEFEM iria para os municípios impactados pela atividade minerária dos municípios vizinhos. Né? Assim, todo mundo que tivesse ferrovia, mineroduto, estruturas que impactassem negativamente, mas não tivesse, e mesmo não tendo extração de minério, teria direito a um bolo que seria dividido esses 5%. E nisso, Ouro Preto ficou também com percentual, porque a gente tem uma malha ferroviária muito grande que circulam minério extraído em outros municípios. Então, nós estamos recebendo por volta de 240, 250 milhões por mês. Mil por mês é relativo a ser município impactado. Então, isso fez também, ajudou um pouco na CEFEM. Então, a gente teria esse município impactado e teria o valor correspondente à extração da Ferro Mais, que hoje é a única mineradora mesmo extraindo em Ouro Preto. Então, a expectativa é que fique em torno aí de um milhão e meio, não vai superar isso, não. Que não é de tudo péssimo também, né? Como a gente esperava que talvez, né, não fosse dar nem 500 mil. Então, fica aí por volta de um milhão e meio. Mas vamos ver o que vai acontecer no futuro.
Só uma questão dentro disso. Assim, qual que é a metodologia desse repasse desses 5% do novo marco? Assim? Naturalmente, por ser rota, por estar próximo, por ter, ou é ter queda na mineração, na receita, como é que é?
Então, a lei especificou várias estruturas e o decreto, né, do governo federal que falariam se é impactado ou não. No nosso caso, é ferrovia. Nós temos uma malha ferroviária que passam trens de minério que impactam. Né? Acredito que, por exemplo, conheço bem Juiz de Fora, passa um trem lá de meia hora, né? Acredito que eles estão recebendo também. Né? Então, várias outras cidades estão acontecendo isso, mesmo que não tenha mineração nenhuma.
E o município tem que requerer ou já é automático?
Foi feito um estudo pela própria Agência Nacional de Mineração, com a participação da MM, né? O município de Ouro Preto teve prazo para se manifestar, impugnar, nós conferimos, né? Verificamos outros municípios também, e parece que a nossa estava dentro da nossa realidade mesmo, e foi feita uma conferência nisso. Agora, em relação ao futuro da mineração aqui em Ouro Preto, a gente teve uma reunião com a Samarco, né, um mês e meio atrás, e eles nos passaram a firme intenção da empresa em voltar, mas deram a notícia que vai voltar 6 meses depois do previsto, né, que era previsto antes para janeiro, dezembro, janeiro, né, 2019, ou janeiro de 2020, eles transferiram já para o segundo semestre de 2020, por conta de uma... a questão do acidente de Brumadinho acendeu maiores cautelas, então eles preferiram fazer mais obras para passar uma segurança maior. Então, passa por isso. A questão da Vale hoje ainda é uma incógnita, porque eles têm um prazo, tinham um prazo de 3 anos para fazer o descomissionamento das barragens. E tem 2 a montante lá em Mina de Fábrica. E eu já busquei informações também, eles não têm ainda não nos passaram nenhuma notícia oficial. Mas aí vai acontecer aquilo que eu tinha comentado, né? Nós não estamos tendo circulação de mercadoria aqui, né? Então, quando for contar o ano base 2019, daqui a 2 anos, a receita ICMS vai lá para baixo. Então, vai ter uma queda imensa, né? Que vai se dar em 2021. Né? Isso já é real. Né? Então, o ICMS que está representando aí 90, 100 milhões de reais, vai vir bem menor em 2021. Isso é um fato que todos nós, né, temos que nos preparar para isso, de alguma forma. Na prefeitura, a gente tem feito cortes sistemáticos de gastos, o máximo possível.
O ICMS é o maior, né?
É a maior receita de Ouro Preto. É o ICMS, que é o valor que agrega na mineração. E, apesar de muitas vezes não recolher ICMS, quando é exportado, por exemplo, mas o volume econômico, que é o que conta, pontua para a gente no ICMS. Então, nós estamos trabalhando em cima disso. E o VAF, exato. E, por fim, Chiquinho, só colocar que a questão da dívida, até pedir desculpa para vocês, a gente tem adiado isso, mas não por... É até um tema que a gente quer trabalhar ele bem aqui, porque é uma questão real, né, e que mexeu muito com a opinião pública. Mas o que acontece? A gente teve a prestação de contas, né, Edmundo? Em março, né, do Tribunal de Contas, com prazo final. Depois tivemos um problema grave para colocar em dia o SICOM, que, graças a Deus, hoje está completamente em dia. Então, a gente teve um trabalho na contabilidade, eu não tive nem coragem de tirar o pessoal para fazer o que eles estavam fazendo, para fazer esse trabalho. Mas, assim que estiver pronto, nós não deixamos para depois, não, tá, Chiquinho? Nós vamos fazer e aí entrar em contato para que seja agendado novamente. É um tema que nos interessa muito deixar claro.
Eu queria até pedir ao serviço de secretaria, para quando for agendar essa vinda do endividamento, tentar marcar para uma terça. Eu acho que é um momento de maior presença, maior audiência na Câmara, porque é um assunto, é um requerimento nosso, que eles vão atender, aí quando for atender, marcar numa terça, por favor.
Então, tá sendo confeccionado. Eu peço só um pouquinho mais de tempo, só para a gente fazer uma apresentação bem feita e com linguagem mais acessível também, para ficar mais tranquilo para o público. E também queria só falar, gente, que é isso. Ano passado foi o nosso ano mais difícil, né? Era o ano que seria a retomada, né? O ano de 2017 a gente ficou pagando dívida, fazendo cortes. 2018 seria um ano de retomada de investimento, mas com a retenção que o governo do Estado fez de quase 40 milhões, acabou completamente com a nossa programação. Esse ano, então, é o ano da retomada financeira da Prefeitura. Esperamos fechar o ano com superávit, depois de alguns anos de déficit, né? E conseguir concretizar muitas coisas aí. Os pagamentos já estão praticamente em dia, a gente ainda está trabalhando algumas coisas, mas não é nem de longe o que a gente viveu no ano passado, aquela, né, que realmente ficou muito atrasado. A gente já conseguiu colocar bastante coisa em dia, né? Temos trabalhado muito nisso. E também conseguimos fechar um acordo coletivo com o sindicato, né, com diálogo, e esperamos que ano que vem ainda seja melhor ainda. Tá? Muito obrigado.
Mais alguma colocação? Alguém do público presente? Vereador Chiquinho? Então, agradeço aqui a presença do Edmundo Salles, gerente de controladoria da Secretaria Municipal da Fazenda, o Aman Xavier, secretário municipal da Fazenda, mais essa prestação de contas, né, referente ao primeiro quadrimestre de 2019. E, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 9ª audiência pública. Boa tarde.